O projeto de lei 3.448 de 2023 da deputada Amália Barros propõe tornar o dia 23 de abril o Dia Nacional de Conscientização da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, uma doença rara que inicia a formação de ossos em locais indevidos. A doença é pouco conhecida entre a população e inclusive entre a comunidade médica. Tadeu Rocha da Costa, pesquisador em Medicina Física e Reabilitação na Faculdade de Medicina da USP, comenta sobre os fatores que levam a essa doença, bem como suas consequências.
Atualmente, sabemos que essa situação da fibrodisplasia ossificante progressiva não tem necessariamente correlação com fatores ambientais. Porém, sabemos que o padrão genético influencia bastante essa condição. Possivelmente por ser um problema relacionado a distúrbios autossômicos dominante, esse tecido conjuntivo é prejudicado desde a fase da embriologia, onde algumas dessas enzimas principais estão desinibidas, favorecendo a formação óssea no futuro. Tanto músculo, quanto ligamentos e todo o tecido conjuntivo pode correr risco de se transformar em osso. A gente sabe que essa formação óssea compromete e muito a mobilidade, não só das articulações, dos movimentos relacionados às atividades básicas de vida diária, mas principalmente em situações onde o paciente pode correr riscos de ter dificuldade respiratória, porque a caixa torácica pode ficar restrita, dificultando a ventilação.
Por se tratar de uma doença genética, é possível observar a fibrodisplasia ossificante progressiva já nos meses iniciais de vida, mas por ser pouco conhecida, pode não ser identificada devidamente. Ampliar as formas de testagem durante o teste do pezinho, bem como a atenção a algumas características corporais do paciente, contribuem para uma melhor qualidade de vida no futuro.
A maneira com que o teste do pezinho pode contribuir para diagnóstico e principalmente detecção mais breve possível desse cenário é fazendo o teste genético com a avaliação da proteína óssea morfogenética BMP1 tipo 1. Essa proteína tem padrões relacionados ao gene ACVR1, que pode inclusive codificar alguns tipos de receptores que otimizam o funcionamento dessa proteína, como activina A e activina-like. Então, muitas vezes, a maneira mais adequada de conseguir classificar via teste do pezinho é em testes genéticos, para encontrar as características dessas proteínas.
Visibilizar a doença é um passo importante para aumentar a assistência àqueles que convivem com ela, tendo em vista que há uma limitação de diversos aspectos da vida dos pacientes.
As iniciativas de todos os nossos governantes, deputados e profissionais da área envolvidos nesse cuidado são cruciais para limitar as dificuldades que esses pacientes vão enfrentar no restante da vida. Na maioria dos casos, eles infelizmente acabam nos deixando por múltiplas complicações, tanto ventilatórias quanto cardíacas, tendo uma vida muito restrita do ponto de vista funcional. O que mais e mais a gente precisa é mobilizar a sociedade com o compromisso de que doenças raras, mas principalmente de difícil tratamento e devastadoras no cenário familiar, precisam mais e mais de atenção multiprofissional, médica e dos nossos governantes.
Eu conversei com Tadeu Rocha da Costa, pesquisador em Medicina Física e Reabilitação na Faculdade de Medicina da USP, tratando sobre a fibrodisplasia ossificante progressiva. Bárbara Bigas, da Rádio USP, São Paulo.